Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Vamos dar início ao segundo dia de programação do 16º Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Márcio Aguiar. Eu tive o privilégio de ser convidado para coordenar essa mesa sobre movimento associativo, a importância das tecnologias no movimento associativo e falar um pouco da importância do DOSVOX para as lideranças. Hoje que a gente tem um momento muito intenso e profícuo das questões das pessoas com deficiência. Nunca se falou tanto das pessoas com deficiência, então é um momento importante. Nós sabemos a importância da tecnologia. Então, eu queria convidar para compor a nossa mesa o senhor Volmir Raimondi, que já se encontra aqui do meu lado, presidente da ULAC, o senhor secretário nacional Antônio José do Nascimento Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o senhor Moisés Bauer, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Enquanto os companheiros se dirigem à mesa, dizer que esse tema é de suma importância, porque a gente cansa de ouvir dizer que para a maioria das pessoas as tecnologias tornam as coisas fáceis e para as pessoas com deficiência tornam as coisas possíveis. É a partir do uso da tecnologia assistiva que a gente tem garantido a acessibilidade que aparece na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como princípio e como direito para se conquistar demais direitos. E a partir dessa linha, a gente pode perceber que a maioria das lideranças aqui presentes, não fui eu, né? Mas enfim, as lideranças aqui presentes tiveram na tecnologia o seu instrumento aí de participação garantido, enfim. Então, eu queria combinar aqui com os componentes da mesa. O Antônio José, ele tem uma agenda, vida de secretário nacional não é fácil, então ele tem que sair daqui de Bento para pegar o voo em Porto Alegre, então ele não vai poder, provavelmente, ficar até o final, por volta de 10h15, ele deve estar saindo. E a gente vai combinar aqui com cada componente da mesa, até para não atrapalhar a programação, nós já estamos bastante atrasados, pedir a cada um que faça a sua explanação em 10 minutos, a gente vai dar um toque em 10 minutos, 10 a 15 minutos, quando for 10 minutos eu vou avisar e pedir para que concluam em no máximo 15 minutos. Tá? Então, até por conta da agenda do senhor secretário, passar a palavra para ele, Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Muito bem. O público está pequeno, mas alegre. Eu quero saudar também, cumprimentar os ouvintes que estão em casa nos escutando, né, o pessoal pela Rádio Contraponto e pela rádio... Esqueci o nome. Ponto de Vista. Não falei nada certo. Ponto, é, pois é. Ponto, né? Ponto de Vista e IWM Digital. Muito obrigado. Bom, gente, primeiro, e também quero dizer aqui, a maioria das pessoas são cegas, quem quebrou o copo fui eu. Tá? Eu cheguei aqui na mesa e fui pegar aqui o microfone, aí enrolei com o copo, com a garrafa, caiu tudo. Mas tudo bem. Bom, indo direto aqui ao ponto, eu quero cumprimentar o Márcio Aguiar, Moisés, que está aqui na mesa, presidente da UNICB. Quero cumprimentar a Vomir, presidente da ULAC, organizador aqui do evento. Enfim, e cumprimentar a todos. Bom, sobre a importância do DOSVOX, né, da informática, enfim, para as lideranças, né, com deficiência, eu hoje, enquanto secretário nacional, eu quero destacar que eu acompanho o DOSVOX desde do seu início. E foi através do DOSVOX, quando eu estava no Rio de Janeiro, em 1993, fazendo um curso, inclusive promovido pela ULAC, né, um dos primeiros cursos para formação de lideranças ou capacitação de lideranças, não lembro bem como era o nome à época. Eu fazia aí com Márcio Lacerda, inclusive, PC, né, Suzy, que está aqui no evento, não está aqui no auditório, mas está no evento, enfim, né, não sei se Volmir estava por lá, mas, enfim, bastante pessoas. Nós, naquele momento, eu tive pela primeira vez o contato com o sistema DOSVOX. Se bem que as pessoas cegas no Brasil, elas já tiveram início, já tiveram contatos com ferramentas, de tecnologias e de acesso a computadores bem antes. Né? Bem antes, o pessoal já vinha trabalhando com ferramentas bastante rudimentares, mas o pessoal já vinha fazendo alguma atuação como programadores, enfim. E aí, ali no Rio, eu encontrei, tive a oportunidade de ir na imprensa Braille, e eu lembro que tinha uma moça cega, com fone, e ela falou assim, escuta aqui um pouquinho. Eu escutei aquela voz robótica, não é? Bem, assim, bem difícil, né? Eu não entendia nada, enfim. E depois, ali, um ano depois, eu já tive um computador, um 486, né? Faz tempo isso. Né? O DOSVOX funcionava com a LECAB, não sei quem lembra, que era uma caixinha que você acoplava na placa de saída da impressora, e você ali ela tinha uma possibilidade de vocalizar, e a gente usava o DOSVOX com aquela tecnologia. Então, meu primeiro contato com o computador, eu nunca fiz curso, né, esses cursos DOSVOX que se faz, eu nunca fiz, porque à época eu já era dirigente da Associação dos Cegos de Recife, e acabava que a gente sempre deixava outras pessoas fazer o curso, enfim, dirigente geralmente não tem muito tempo, e eu nunca fiz curso, eu sempre fui lá, como muita gente, sozinho, tentando. E, enfim, e hoje eu uso a ferramenta DOSVOX no meu trabalho, eu uso outras também, mas eu uso principalmente o CartaVox, é a ferramenta que eu uso, né, para receber todos os e-mails, uso a ferramenta também do DOSVOX para fazer edição de texto, quando eu quero ler um documento em Braille, alguma coisa assim, na minha sala nós temos uma impressora Braille, então também uso essa ferramenta. Não é? Já usei muito mais o DOSVOX do que eu uso hoje, mas o DOSVOX ele foi fundamental, e aliás ele é fundamental para mim. Eu uso também outras ferramentas, hoje eu já uso o JAWS, né? Eu uso o Talks, né? eu alimento o Facebook com essas ferramentas, mas eu nunca considerei que o DOSVOX fosse uma ferramenta superada desprezível ou de menor utilidade. Eu sempre acho que as ferramentas elas vão se complementando, né? Principalmente porque o DOSVOX é uma ferramenta gratuita. E muitos dos nossos companheiros cegos, e principalmente aqueles que estão começando, muitas vezes não têm condições de acessar, né, outras ferramentas. O DOSVOX ele tem uma vantagem muito grande, que ele é um programa praticamente autoexplicativo. Então, você tem essa possibilidade, mesmo sem fazer curso, etc., de interagir com as interfaces, né, utilizando o sistema DOSVOX. É uma grande possibilidade. Não tenho visto, por aí afora, outras ferramentas similares ao DOSVOX. O DOSVOX me parece que é uma ferramenta bem nossa mesmo. Nós não temos, nos países aqui da América Latina, iniciativas como esta, de um grupo de cegos que ficam sempre construindo o DOSVOX. É um programa sempre em construção. Ontem à tarde eu não estava aqui na palestra, mas, né, certamente aqui houve já novidades do DOSVOX. Todos os encontros do DOSVOX vêm aqui pessoas falar das novidades do DOSVOX, de novos aplicativos, né, de melhorias ao sistema, ao programa, e eu acho que isso é uma coisa bastante rica do DOSVOX de ser um programa construído com fonte aberta. Nesse processo de reconhecimento do sistema DOSVOX, ontem o professor Borges falou aqui de manhã, né, que o núcleo de comunicação eletrônica da UFRJ, lá o trabalho que faz o professor Borges, né, está em vias de receber recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro, que será o núcleo do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. No caso aqui, referência em produção de software acessíveis para pessoas com deficiência visual, ledores de tela, como DOSVOX, e outros softwares para outros tipos de deficiência, não só a deficiência visual. Então, isso é uma coisa que vai fortalecer o trabalho do professor Borges, porque além de estagiários com bolsa do CNPq, também estão previstos recursos para investimento e desenvolvimento dessa tecnologia. Então, é uma coisa que já se reclamava há tempo, que já se tinha necessidade de haver um investimento maior dentro dessa política nacional de referência em tecnologia assistivas. Nós estamos também contribuindo com o sistema DOSVOX. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante nesse reconhecimento do governo federal com o sistema DOSVOX, que é um sistema nascido dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, dentro dessa questão de em que é que a tecnologia, em que é que o DOSVOX tem dado a sua contribuição, eu não me considero, eu sou um usuário de informática bem, bem elementar mesmo, uso bem pouco, uso o basicão, como se diz, não tem nenhum problema de reconhecer isso. Consigo me virar, né? Ainda hoje tinha uma pessoa aqui me perguntando se sou eu que escrevo Facebook. Sou eu que escrevo Facebook, né? Sim, com essas ferramentas que temos. E conforme disse aqui a vocês, dou conta de resolver minha vida. Foi assim na universidade, né? Foi assim de por onde sempre passei, utilizando essas ferramentas e, sobretudo, a ferramenta do DOSVOX. Então, para fechar, eu considero de grande valia e certamente, se hoje eu estou na Secretaria Nacional, muito contribuiu o DOSVOX para que a gente tivesse acesso, né, à comunicação sobretudo, né, à comunicação, à possibilidade de ler sites, né, de acessar sites, ler jornais, revistas, etc. Isso tudo tem sim seu início no DOSVOX e tem sua importância no sistema DOSVOX. Então, não sei se era exatamente essa proposta, Márcio, mas era dar um pouco esse testemunho, né, da importância, da relevância do DOSVOX. Uma certa feita, um colega me falou o seguinte, disse: Antônio, você deveria usar mais o JAWS, você deveria usar mais o NVDA, você deveria usar mais o Virtual Vision, você deveria usar mais esse software, você teria muito mais condições, muito mais autonomia, você tem pouca autonomia, você não consegue fazer algumas coisas que seria importante você fazer, como construir planilha no Excel, etc, etc. Eu disse: pois é, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que aprender. Sabe qual é o problema? Eu disse: qual é o problema? Eu disse: o problema é o DOSVOX. Você se acostumou no Dosvox e você agora não faz outras coisas. Porque o Dosvox é como que fosse um cercadinho que você fica ali dentro e você não sai mais. Eu disse, não, ele não deixa o Dosvox quieto. Né? Se eu fizer um curso, eu vou aprender a mexer nessas outras ferramentas. Mas eu não acredito que o Dosvox me limite. Eu acredito que o Dosvox ele dê essa contribuição. E hoje eu reconheço, né, todo o esforço das pessoas que trabalham voluntariamente, gratuitamente, né, às vezes pela madrugada, né, pela noite, né, melhorando o Dosvox, que vai servir a pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Então eu acho isso de uma importância muito grande, né, essa coisa de você construir de forma comunitária um programa que melhora a vida das pessoas. E se o Dosvox ainda tem suas limitações, certamente cabe a nós, essa comunidade toda, e a cada dia aproximando o Dosvox, né, da autonomia que dá outros leitores de tela proprietários. Muito obrigado, um abraço a vocês, e eu vou ficar aqui mais uns 3 minutos e já vou embora também. Muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado, Antônio José. Pontualíssimo. Parabéns pela pontualidade aqui no seu tempo de fala. É sempre um exercício falar dentro do tempo, ainda mais quando a gente está com um pouquinho de atraso. Não quebra outro copo não, Antônio José, por favor. Por favor. O Antônio José já ia fazendo, né, outro... Mas, enfim, o Antônio abordou a importância do Dosvox, falou dessa questão aí que as pessoas falam muito do cercadinho. Eu acredito que o Dosvox ele abre horizontes à medida que você aprende a usar o computador, se familiariza com a tecnologia, com o uso da tecnologia, e a própria inquietude humana, a necessidade do querer mais, faz com que as pessoas possam vislumbrar outros horizontes, inclusive o próprio Dosvox, né, que começou lá atrás, com editorzinho, com leitor de telas, enfim, com leitor de texto, enfim. Ele mesmo vem crescendo e tem vários e vários softwares que ajudam, várias e várias ferramentas que ajudam a gente na nossa atividade diária no uso do computador. Queria, ato contínuo, passar a palavra ao nosso presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Dr. Moisés Bauer. E com você, Moisés.
Não tem um aqui. Tem. Bom dia, senhoras e senhores. Quero inicialmente cumprimentar o secretário nacional, Antônio José, que está já se despedindo de nós aqui deste evento, uma viagem a ele. Cumprimentar o Vomir Raimondi, nosso anfitrião aqui em Bento Gonçalves, presidente da DVBG, presidente da ULAC, nosso companheiro de luta. E cumprimentar aqui o Márcio Aguiar, que também conduz a coordenação dessa mesa e que também é aí um grande militante do movimento associativista, presidente da Diverge, foi aí sempre um companheiro de luta. E dizer para vocês que estar num evento dessa natureza, para mim, enquanto pessoa cega, enquanto presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, é motivo de muita satisfação. O encontro Dosvox, ele é algo que o movimento de cegos brasileiro tem a oportunidade de prestigiar. E acredito que, de alguns anos para cá, sendo mais protagonista, sendo mais proativo, sendo mais parceiro do professor Antônio Borges, a quem aqui também quero cumprimentar, saudar ele e toda a sua equipe, porque inicialmente o encontro das Vox ocorria somente lá no Rio de Janeiro, dentro do IBC, e que, por sinal, uma fase também muito gostosa, pude participar dos 3 primeiros encontros das Vox lá no IBC, na década de 90. Lá conheci muita gente, construí muitas amizades que, felizmente, nutro até hoje. E sobre o tema aqui proposto, associativismo e das Vox, Eu trago aqui algumas breves reflexões, breves até em razão do tempo que nós temos, de que, em verdade, o sistema dos Vox, que surgiu aí há 20 anos, como tem se falado ao longo deste evento, na minha avaliação, ele é uma ferramenta de uma certa libertação da pessoa cega. Muitas vidas se modificaram, se transformaram, muitas possibilidades foram criadas, muitas oportunidades foram oferecidas para as pessoas cegas brasileiras a partir do sistema dos Vox. Muitos casais se uniram, muitos filhos surgiram em razão desse sistema que inicialmente permitiu o cego a ter o contato com o computador e desvendar todo o mundo virtual, todo o mundo digital que existe. E com isso traz para nós, pessoas cegas, o rompimento de uma das maiores barreiras. Se não um total rompimento, mas, sem dúvida alguma, avançamos muito nesse processo de romper a barreira da informação. Eu sempre falo que para nós, pessoas cegas, a maior barreira que temos é a barreira da informação, a barreira da comunicação. Temos outras barreiras, sim, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, mas a principal é o acesso à informação. E através de um computador, que inicialmente, quando não tínhamos contato com este equipamento, parecia algo que qualquer tecla que apertássemos poderia estragar tudo. Poderia dar um problema, que teria que chamar um técnico. Eu lembro dessa difícil realidade da década de 90, que qualquer coisinha estragou, tu tem que chamar alguém que entenda. E o DOSVOX começou a mostrar para nós que isso não era tão difícil assim, que apertar uma tecla não necessariamente iria implicar em algum defeito, em alguma consequência maléfica para o nosso computador, e nos permitiu, então, usar um editor de texto, um correio eletrônico, um bate-papo, o saudoso Papo Vox, né? Muitos nos conhecemos por lá também. E aí eu penso que entramos para um outro mundo, que é o mundo realmente das listas de discussões, listas de debates, lista dos Vox, lista VoxTech e outras tantas listas que existem ao longo da história do nosso movimento e que se debateu de questões tecnológicas, se debateu de questões associativistas, e aqui faço o link com o tema proposto. Nós estamos no Brasil num processo de constante construção e fortalecimento da nossa rede associativista. Ao longo da história, tivemos instituições, organizações importantíssimas para a nossa emancipação, para a nossa construção de cidadania, para o nosso protagonismo. E aqui lembro a histórica atuação do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar da Pessoa Cega, a histórica atuação da União Brasileira de Cegos, da Federação Brasileira de Entidades de Cegos, FEBEC, enfim. E chegamos a um conceito de organização em 2008, onde almejamos e estamos lutando por isso constantemente, para que tenhamos um movimento unificado, para que a ONCB represente efetivamente a unificação do nosso movimento de cegos. Isso não é simples, isso depende da vontade de muitos, depende da vontade de todos os interessados em construir um movimento social das pessoas cegas efetivamente forte, efetivamente articulado e amadurecido. E sobre esta última expressão que utilizei, amadurecido, eu faço aqui mais algumas reflexões. Comparando o movimento de cegos de outros países do mundo, nós percebemos nitidamente o processo de amadurecimento em que nos encontramos. Na própria América Latina, há muitos países em que as pessoas cegas ainda não conseguiram entender a importância de um movimento unificado, a importância de uma representação nacional. Eu acredito que no Brasil nós já temos esse amadurecimento, nós já temos essa consciência. Pode não estar amadurecido suficientemente o nosso modelo, pode não estar amadurecido suficientemente a nossa concepção de unificação, a nossa concepção de organização nacional. Mas nós já temos consciência de que um movimento unificado é preciso. Por isso que temos a UNICEB e por isso que se deliberou em 2008 pela extinção da FEBEC e da UBC. E eu penso que esse amadurecimento, esse processo de amadurecimento que estamos passando, estamos adiantados em relação a muitos países da América Latina e atrasados em relação a outros países mais desenvolvidos, ele se deu principalmente, se dá esse processo de amadurecimento em razão da comunicação, da facilidade de comunicação que temos pela internet. E eu acredito muito, honestamente, não é porque eu estou no encontro das Vox, não é porque eu estou falando aqui para pessoas que são usuárias ou simpatizantes ou saudosos do sistema das Vox, nem para a equipe da UFRJ, do NCE, professor Borges, mas eu tenho uma convicção de que o sistema das Vox, surgido lá na década de 90, contribuiu muito para esse amadurecimento. Muito. Porque hoje, embora muitas vezes sejam informações distorcidas ou inverídicas, infelizmente tem muito disso, o que se faz aqui, o Brasil todo ou o mundo fica sabendo no mesmo instante. Prova disso é que estamos neste encontro com todo o áudio sendo transmitido pela internet para todo mundo. Então, isso contribui muito para que as pessoas cegas, aqui presentes ou lá nas suas casas, nos seus trabalhos, comecem a perceber a importância de um movimento associativista, a importância de um movimento organizado, a importância de participar desses movimentos, dessas associações, dessas instituições. Porque se não participarmos, alguém vai fazer por nós. E o que mais precisamos e o que mais queremos hoje, principalmente após uma histórica luta e construção de uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência da ONU, é que nada ocorra sobre nós, sem nós. É o nada sobre nós, sem nós. Então, se estão tratando de questões que envolvem a pessoa cega, a qualidade de vida, a inclusão, o trabalho, o acesso à tecnologia, o acesso à informação, nós, pessoas cegas, temos que estar presentes, temos que estar debatendo e temos que, principalmente, dizer o que é melhor para nós. Nada melhor do que nós, pessoas cegas, para dizermos aquilo que é melhor para nós. E eu falo isso sem desconsiderar, evidentemente, o importante trabalho de tantos técnicos, tantos professores, tantos acadêmicos, tantos estudiosos que atuam na área da deficiência visual. Nós precisamos pensar sempre na inclusão da pessoa cega, não cerrados, fechados entre nós, pessoas cegas. Afinal de contas, a inclusão pressupõe a convivência com a diferença. E nós precisamos muito buscar a contribuição, o trabalho, a opinião dos técnicos, das pessoas que verdadeiramente se interessam e trabalham também pela nossa inclusão. E eu acredito que as tecnologias assistivas, e o DOSVOX é uma delas, estão aí para contribuir e solidificar esse processo todo. Se temos países hoje com um movimento associativista muito mais fortalecido e organizado, como, por exemplo, a Organização Nacional de Cegos da Espanha, a Federação Nacional de Cegos dos Estados Unidos e outros exemplos, é porque eles têm uma caminhada maior que a nossa. Eles têm uma história, uma trajetória maior que a nossa. Eles tiveram antes de nós oportunidades que nós não tínhamos. E o mesmo se dá, e eu falo com muita tranquilidade, de nós, brasileiros, em relação a muitos outros países menos desenvolvidos, com menos oportunidades do que nós. Semana passada estávamos na Bolívia, eu, Vomir e mais alguns colaboradores da ULAC, participando de uma formação que a ULAC promoveu para cegos e técnicos bolivianos. E esta formação se deu em dois grupos diferentes, um na área de reabilitação para 30 profissionais e outro na área de direitos humanos para 25 pessoas. Essa capacitação para 25 pessoas na área de direitos humanos foi realizada após um longo processo de divulgação, de chamada para que as pessoas viessem a participar dessa formação. E no início da minha fala, onde eu ia falar especificamente de convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, eu perguntei, daqueles 25, quantos tinham acesso a computador? Pouco mais da metade. Ou seja, nós tínhamos ali quase 10 pessoas que não tinham acesso a computador, que não faziam uso de computador. Perguntei quantos nunca tinham ouvido falar da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 5 se manifestaram. 5 se manifestaram. Isso demonstra o quão carente de informação está a Bolívia, por exemplo. E não é diferente em muitos outros países. Eu penso que a inclusão efetiva das pessoas com deficiência só será possível a partir do conhecimento. Eu faço uma frase que eu penso que diz muito, que a inclusão efetivamente se dá a partir do conhecimento, a partir da informação. E a ferramenta do Osvox, assim como uma série de outras tecnologias, são ferramentas extremamente importantes para a promoção da inclusão das pessoas cegas. Eu quero, desta forma, com esta reflexão, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que a ONCB, a partir das suas instituições afiliadas, como é o caso aqui da DVBG, e daquilo que estiver ao alcance diretamente da diretoria executiva da ONCB, vai ser sempre apoiadora dos encontros do Osvox, apoiador de todos os encontros e seminários que tragam, que promovam informação e, consequentemente, a inclusão das pessoas cegas. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, Moisés. É importante ouvir a sua fala e lembrar que a gente se conheceu via Papo Vox, das Vox, né? nos encontros das Vox, que é muito bom ser mantido como encontro, esse espírito de, né, das pessoas se encontrarem, como bem diz sempre o professor José Antônio Borges, e a partir das nossas amizades que a gente vai gerando combustível para a gente sobreviver, né, num mundo que é essencialmente excludente. As pessoas, o Moisés estava falando, se referindo à questão da exclusão digital, de tecnologias, das pessoas com deficiência visual da América Latina, mas a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil, em muitos lugares, as pessoas não têm acesso à tecnologia. Então, o nosso país ainda é muito carente dessa articulação, dessa formação em rede, do nosso movimento político chegar nessa questão, né, a tecnologia, as pessoas conseguirem se incluir na sociedade, de funcionarem como rede, da rede contribuir no fortalecimento do indivíduo, né, uma rede de proteção, de solidariedade, onde as pessoas se conheçam, se empoderem, um ajude o outro fraternalmente. O Osvox é isso, né? Quantas vezes a gente vai para usa o Skype e tal, para tirar uma dúvida no Osvox. A lista VoxTech é uma lista que tem, né, muita, é uma lista bastante movimentada. Enfim, o Brasil, ele precisa se integrar, e esse é um papel que a gente trabalha na UNCB para que isso aconteça. A gente está sempre aí dialogando com o presidente, enquanto eu, enquanto presidente da Adverja, os demais presidentes de entidades, os delegados. A gente está sempre preocupado com esse fortalecimento da rede de proteção para que a gente chegue também aqui no Brasil a uma inclusão plena. E o DOSVOX, ele acaba sendo, por tudo que ele é, uma ferramenta fundamental no empoderamento do indivíduo. Pode ir, Romir?
Pode.
Tudo. Eu estava fazendo... Estava fazendo essa explanação para vocês, porque o Volmir estava aqui resolvendo um problema da organização. Então, ato contínuo, a gente no improviso tem que... o show não pode parar. Então, ato contínuo, eu quero passar a palavra para o Volmir, que é o nosso grande e ilustre figura do Movimento de Cegos Brasileiro, que é o nosso presidente da União Latino-Americana de Cegos, que tem uma importância, a gente tem um carinho muito grande por essa posição, porque é o Brasil sendo protagonista do movimento dos cegos na América Latina. Então, com a palavra, Volmir Raimondi.
Bom dia, pessoal. É até um pouco difícil, né, a gente falar depois de dois grandes oradores. Moisés tem o dom da palavra, o Antônio José é um cara que trabalha com comunicação, mas eu vou tentar transmitir aqui um pouco da minha experiência em relação ao DOSVOX, em relação ao movimento de cegos e como isso, pelo menos na minha vida, se cruzou e da importância que isso teve tanto na minha vida pessoal quanto nessa carreira política, digamos, de representar o movimento de cegos.
Tela escurecida.
Primeiro, eu queria dizer que aqui nesse encontro, e eu já participei em outros encontros de DOSVOX, né, desde lá dos primeiros, né, aquilo que o Antônio José falou, na década de 90, Instituto Benjamin Constant, a gente foi participando junto com outros tantos companheiros, amigos, e, por exemplo, esses dias eu estava observando aqui, né, Raimundo Lucas, uma pessoa que eu conheci tanto de movimento quanto, né, agora nesses encontros de DOSVOX, e dizer para vocês que o DOSVOX, ele aparece na minha vida, apareceu na minha vida quando começava o trabalho, né, praticamente o início dos trabalhos da Associação de Bento Gonçalves. Ainda na época que se utilizava um excelente computador de última geração chamado 486, alguma coisa, né? Era um computador muito avançado para a época, né? E a gente utilizava o Leicab, né, aquela caixinha para colocar na porta da impressora, e um fone de ouvido, uma caixinha para poder utilizar. Eu conto para vocês que quando esse software, né, chegou na associação, e nós tínhamos esse computador doado por um empresário na época, que ele não utilizava mais e tal, a gente instalou o programa, né, uma pessoa, a gente chamava um técnico para instalar, imagine, né? Hoje em dia a gente não concebe mais isso, mas na época somente um técnico especializado em informática podia nos ajudar a instalar e tal. Era um monte de disquetes, né, até a gente conseguir instalar o software. Hoje em dia disquete poucas pessoas conhecem, né? O computador 486, muita gente nem imagina que ele tenha existido. E aí instalamos esse software na associação e começou a grande discussão interna, né, com os amigos que trabalhavam na entidade. Primeiro, quem podia mexer naquele bicho falante, porque podia ser algo complicado, que iria gerar custo, que iria estragar. Então a gente mexia naquele teclado como se fosse algo do outro mundo, né? Como se fosse algo que não se pudesse mexer durante muito tempo para não estragar. Porque se estragasse, bom, o que ia ser da entidade? Depois, pouco a pouco, foram acostumando com a ideia, né, de que o computador podia falar e que a gente podia fazer bastante coisa com ele. E aí, como os nossos colegas antecessores falaram, foi pelo método autodidata, né, que a gente aprendeu, e eu fui um deles, que aprendemos a mexer com o computador e começamos a deslumbrar algumas possibilidades de fazer a gente mesmo, né, como cegos, os documentos da organização, os ofícios para pedir apoio aos empresários para a entidade, poder estudar, fazer algum texto, alguma redação, e poder, lá no começo ainda, a questão da internet era bastante rudimentar, não sei se alguns aqui talvez nem saibam, né, nem tenham utilizado isso, mas a questão do modem ainda e da internet discada com um pagamento elevado, né, por horas de utilização. Então era algo um pouco proibitivo. Aí depois veio uma grande promoção das operadoras, né, que a gente podia usar de sexta à noite à meia-noite até domingo à meia-noite, né? E aí a gente conectava aquele computador na internet e não desligava mais. Ou seja, as pessoas que queriam falar por telefone não falavam mais com a gente. Mas também abria as portas para utilizar o Papo Vox, né, e outras ferramentas criadas, abrindo esse canal de comunicação direta. O que, na minha época, como estudante do Instituto Santa Luzia, por exemplo, nós tínhamos que fazer comunicação com os colegas de outros estados por carta braille, por secograma, e esperar 15, 20 dias, um mês, até ter uma resposta. E com a introdução da informática, isso foi abrandado, né? A gente conseguiu começar a se comunicar diretamente, rapidamente. E como os colegas disseram, né, a gente acabou permitindo que muitas pessoas se conhecessem, casassem, tivessem filhos. E como o Márcio disse aqui do meu lado, e também separassem, encontrassem novos namorados e namoradas, né, através do chat. Então, tudo isso foi acontecendo paulatinamente, mas de forma muito ordenada, muito pensada. Acho que a equipe da universidade, né, da UFRJ, foi muito sábia em ir desenvolvendo ferramentas e que pudessem ser autodidatas e que a gente pudesse ir aprendendo e utilizando a informática como um dos grandes canais de comunicação. Depois disso tudo, nós começamos a sentir a grande diferença de comunicação entre organizações, entre pessoas. E no caso da associação de Bento Gonçalves, ela cresceu muito depois desta fase. Nós passamos a não utilizar mais fax, passamos a utilizar a internet e o software para comunicação direta e objetiva e poder assim desenvolver muito mais a entidade. E começamos a criar canais de comunicação, inclusive nacionais e internacionais, para poder avançar muito mais, conhecer muito mais coisas, né? E graças a esse software é que a gente começou isso. Hoje em dia eu não utilizo muito mais o DOSVox, mas já utilizei e utilizei para muita coisa na minha vida pessoal e, como eu disse, da organização. Agora, eu gostaria de fazer algumas reflexões quanto ao próprio encontro, quanto a como as coisas têm que ser hoje em dia, como as coisas poderiam ser. Nós observamos muitas vezes que existem públicos muito separados dentro do movimento de cegos, né? Parece que as coisas, de alguma forma, agora estão começando a mudar, mas já foram muito isoladas. Quer dizer, os encontristas do DOSVox não se misturavam com as organizações. E as organizações não se misturavam com o encontro do DOSVox. Com o passar do tempo, e com a proximidade que as organizações e algumas pessoas criaram com a equipe do professor Borges, nós conseguimos começar a misturar isso. E uns ajudar os outros. Um pouco do que eu falei na abertura desse encontro. Que a gente não consegue fazer nada sozinho, nem as organizações, nem a equipe do DOSVox, nem cada um de nós como pessoas físicas. Se a gente não se ajudar, se a gente não for parceiro, se a gente não permitir, se permitir conhecer o pensamento do outro, ou a forma do outro atuar e agir, nós acabamos perdendo. Nós vivemos num mundo globalizado, e essa globalização faz com que a gente se obrigue a trabalhar em rede, a trabalhar unido, unir esforços para que as coisas aconteçam. Ontem, conversando um pouco com a Angélica, né, da equipe, aí na porta do hotel, né, a gente estava comentando como que este e outros encontros poderiam crescer, como a gente poderia pensar em apoios para que os encontros fossem cada vez melhor e que a gente conseguisse realizar mais, né, cada vez mais, essa interação entre as organizações, entre o encontro, entre as pessoas cegas. E aí surgem ideias, vão surgindo ideias, conforme a gente vai conversando e conhecendo como as coisas acontecem, vão surgindo ideias. E aí eu dizia para ela, este ano foi aqui em Bento Gonçalves um encontro e a entidade local apoiou. E o próximo ano será em outro estado, outro local. Mas aí começa tudo do zero, porque a entidade local não teve a experiência que essa entidade teve, né? E também não tem, talvez, a mesma possibilidade de encontrar recursos para fazer essa realização. E aí nós discutimos a possibilidade, por exemplo, de que o próprio instituto que trabalha com o DOSVOX, né? Instituto, não recordo o nome agora, desculpem, mas Pacite?
É o
NCE
mesmo.
É, o NCE, mas com outro nome, né, um instituto, que ele pudesse estar cadastrado junto a grandes organizações como organização para pleitear um recurso anual e que isso fizesse parte do próprio projeto e que esse recurso pudesse ser conseguido para realizar esses encontros. Afinal de contas, é nesses encontros que nós conhecemos, podemos conhecer o que nós estamos buscando da ferramenta do DOSVOX. Podemos interagir, conhecer o que está avançando e discutir o que ele pode melhorar, o que ele pode fazer de diferente. Outro desafio que eu lancei para o próprio professor Antônio Borges, em algumas conversas telefônicas, eu disse para ele, muitas pessoas consideram que o DOSVOX está ultrapassado. No entanto, nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, nas organizações do Brasil e da América Latina, posso dizer como o LAC, que é de ter uma ferramenta de gerenciamento de organizações. Nós não temos uma ferramenta para administrar as nossas próprias organizações. Nós não temos uma ferramenta acessível para as pessoas cegas para controlar o estoque da organização, para controlar a biblioteca da organização, para controlar a folha de pagamento, pessoal, contabilidade e tudo mais. E aí eu lancei o desafio para o professor Borges, que eu repito aqui em público, né? Por que o DOSVOX não poderia ser esta ferramenta? Por que alguma parte, algum aplicativo do DOSVOX não poderia se dedicar a uma rede de organizações brasileiras e, quem sabe, latino-americanas, do ponto de vista de ser acessível para que nós, que somos cegos e que dirigimos as organizações, possamos realmente dirigir e não ter que ficar dependendo de pessoas que enxergam para fazê-lo. Então esse é um desafio que eu deixo. Outra historinha que eu quero contar para vocês é que em algum momento nós propusemos que a ferramenta DOSVOX, né, o DOSVOX fosse não sei se a palavra seria essa, traduzido para o espanhol. E, de fato, através de um projeto da União Latino-Americana, com a Fundação ONCE e tal... Oi? Já existe. Então, foi feita essa tradução, né? Mas por alguma falha da própria União Latino-Americana e da forma que a gente passou essa tradução, o DOSVOX ainda não, digamos assim, não ganhou a divulgação e a permeabilidade dentro da União Latino-Americana e das organizações dos outros países. Porém, a gente sabe das possibilidades que o DOSVOX Dosvox tem, e como o Moisés falou, tem países da América Latina que não tem nada parecido, nada que possa substituir neste momento uma ferramenta como essa. Então nós vamos ter que melhorar isso, vamos ter que utilizar esse Dosvox em espanhol também, e quem sabe daqui a um tempo nós vamos ter um encontro latino-americano de pessoas usuárias do Dosvox. Importante também, outra reflexão que eu quero fazer, é em relação a, assim, embora seja um encontro de Dosvox, nós pensamos numa programação nessa vez, e sempre existiu isso, né? Não é nada porque foi feito aqui, a possibilidade de discutir sobre as outras ferramentas também. Então nós falamos aqui de iPhone, de Android, né? De produtos Apple, nas oficinas, e estamos falando de outras coisas, né? De NVDA, de Virtual Vision, de JAWS, e outras tantas ferramentas que nós temos disponíveis. Por quê? Porque isso não é separado, né? Nós temos que utilizar o que nós temos de melhor. E se para mim o melhor é Dosvox, eu utilizo Dosvox. Se para outra pessoa, para o Moisés é melhor JAWS, que utilize o JAWS. Se para outra pessoa o Virtual Vision é melhor, que utilize o Virtual Vision. Não há uma separação do ponto de vista de interesses. É uma separação do ponto de vista de interesse pessoal, do que me serve melhor, do que acomoda as minhas necessidades. Então, acho que é importante que a gente nunca pense fechado, que a gente pense em rede, que a gente pense como trabalhar junto, como utilizar melhor os recursos que nós temos, como fazer melhor e desenvolver melhor o que nós temos. Então, acho que é importante, é extremamente importante que a gente pare, nós mesmos, né, as pessoas cegas, possamos, que a gente pare de falar de uma forma separatista. Nós temos que trabalhar juntos, porque no fundo as nossas necessidades são iguais, as nossas, o que acontece com a gente é igual, de certa forma, né? Uns passam por alguns apuros por aí, outros passam por outros, mas no fim da conta, o que acontece com a gente é em relação à pessoa com deficiência, e nós não podemos desperdiçar nenhuma ajuda técnica, nenhuma tecnologia, nós não podemos desperdiçar essas pessoas que querem trabalhar pela gente, como é o caso do núcleo, né, da UFRJ, pessoas que estão lá pensando em amenizar alguma dificuldade que nós temos. Né? Tantas pessoas trabalham lá, tantos colegas nossos, pessoas deficientes visuais, programadores, né? Pessoas que tiveram que crescer, se formar profissionalmente para poder atuar nessa área, e muitas vezes é desvalorizada por nós mesmos, pessoas cegas. Nós temos que aprender a valorizar o que nós temos, os nossos próprios colegas, nossos amigos que estão trabalhando pela gente, todo mundo dar as mãos e formar uma grande corrente em favor disso. Então, movimento de cegos, para mim, é muito maior do que uma sigla de uma organização, é muito maior do que a impressão pessoal que eu tenho sobre determinada coisa, é muito maior que tudo. Ou seja, nós somos um grupo e esse grupo tem que trabalhar unido. Essa é a minha mensagem final. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar essas minhas reflexões com vocês. Obrigado. Os voluntários estão presentes aqui para poder passar o microfone para a pergunta? Temos? Ok.
Eu combinei aqui com o pessoal da mesa da gente fazer, abrir para 5 perguntinhas, pedir para as pessoas serem objetivas, porque nós já estamos um pouco atrasados. Como a gente sabe, isso aqui é um encontro, então ontem os encontros foram intensos na noite, demoraram até altas horas, e as pessoas atrasaram um pouquinho, porque também encontraram pessoas no café da manhã. Então, né, a gente ficou aqui esperando todos vocês. Então, a gente vai abrir para 5 perguntinhas, pedir para as pessoas fazerem suas perguntas, tem no máximo 1 minutinho, tá? Lembrando que o secretário já teve que se ausentar por conta de agenda, e não está mais conosco. Só estamos aqui eu, o Moisés Bauer, presidente da UNCB, e o Valmir Raimondi, presidente da ULAC. Então, 5 perguntas rapidinho. Pedir para as pessoas se identificarem para, né, ao microfone, falar o nome e de onde é, para até mesmo o pessoal da internet poder se localizar.
Bom dia, meu nome é Vitor, do Instituto Benjamin Constant e da Associação dos Ex-Alunos do Instituto. Eu quero cumprimentar os membros da mesa, o Márcio, né, que já também fez parte de nossos encontros na Rádio Contraponto, o Valmir, que é o presidente da ULAC, e a todos os companheiros que estão presentes aqui. Eu queria apenas divulgar, de uma maneira bem rápida, os nossos contatos, né? Nós temos uma rádio chamada Rádio Contraponto, que infelizmente não está transmitindo o encontro, o Antônio José citou, mas não era o caso, né? E nós temos tido alguns programas de debates, né, sobre as questões ligadas a associativismo, né? E a questão do Braille também. O Antônio José teve, particularmente, ele não está mais aqui, mas ele teve uma entrevista conosco na rádio e discutimos as diversas questões relacionadas com as pessoas cegas e as dificuldades que estava encontrando. Então, o endereço da Rádio Contraponto é ouvintescontraponto@gmail.com. Quem quiser se ligar. Nós temos programas, né? Nós temos um programa chamado Diálogos Contemporâneos, que a gente está pretendendo voltar ao ar a partir de fevereiro. E já tivemos o Márcio conosco lá, né? Na sala Terceiro Milênio, orientações de como usar essas novas tecnologias, né? Que é na área do celular e tudo mais, né? E os computadores. Temos o clube do NVDA, temos o JAWS e tudo. E o DOSVOX, particularmente, o Borges já esteve conosco lá. E para mim, particularmente, eu vou dizer que eu sou quanto mais, usuário de DOSVOX, né? Primário, um usuário talvez mais primário do que o Antônio José, mas o primário. E então, eu gostaria de dizer também que nós temos uma lista de discussões, contra Exalu IBC, e temos o jornal contraponto@exaluibc.org.br.
Concluindo, Vitor. Próximo. Tem outras perguntas? Não temos perguntas? Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que, como eu falei aqui no começo, a tecnologia é bastante importante no empoderamento do indivíduo, no empoderamento da pessoa cega, a partir dessa participação virtual, intensa, que a gente consegue, né, às vezes, muitas vezes, se expressar. Todos nós, aqui na mesa, né, nos conhecemos a partir dessa tecnologia, a partir do movimento, do uso da tecnologia, do movimento. E repetir o que eu falei aqui no começo, muitos não estavam, que é uma frase que é bastante importante, que é bem significativa para essa mesa que fala de movimento associativismo e participação social e participação cidadã e tecnologia. Que a tecnologia, para muitas das pessoas, torna as coisas fáceis. Para as pessoas com deficiência, torna as coisas possíveis. E é a partir dela que nós garantimos a nossa participação com acessibilidade e o DOSVOX é um instrumento bastante importante nesse empoderamento. Dizer também que, como o Valmir falou, né, de conhecer uma tecnologia ou outra, eu acho que é importante aqui para que a gente cresça, que a gente consiga se inserir no mercado de trabalho, que a gente conheça todas as tecnologias disponíveis, todos os leitores. Uns a gente vai conhecer mais, outros a gente vai conhecer menos, mas que a gente perca o medo e o preconceito quando a gente vê um leitor de tela que a gente tá habituado, porque muitas das vezes, para a gente se inserir no mercado de trabalho, a gente tem que dançar conforme a música e também, né, logicamente, sem perder a ternura, a gente tem que garantir a nossa participação a partir do uso dessas tecnologias, né? Então, dizer que é dessa importância que não só no movimento associativo as tecnologias são importantes, mas no movimento de vida, né? Nós precisamos das tecnologias para podermos nos empoderar como cidadãos e garantir essa participação. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença. Agradecer Moisés Bauer, presidente. Você quer fazer alguma colocação, Moisés, para encerrar?
Agradecer a oportunidade, dizer que realmente eventos dessa natureza vêm a contribuir muito para a troca de informações, troca de experiências. E eu espero que, sinceramente, a pouca participação de vocês em perguntar a nós nesta mesa seja somente
timidez,
ou que tenhamos sido muito claros, né, Palmeiras? De repente foi tão claro que ninguém quer perguntar nada, ninguém quer provocar nada. Mas fica aqui uma provocação, embora já intempestiva, para que a gente possa sim utilizar esses espaços também para fazer contrapontos, né? Ninguém é dono de verdade. Eu e o Vomir estamos de passagem nos postos que ocupamos hoje, e o ideal é que em oportunidades como esta outras pessoas se sintam provocadas a participar e vir aqui também para o debate, para frente de entidades como estamos à frente da UNICB, da ULAC, da DVBG, eu da SERGS também aqui no Rio Grande do Sul, e que possamos dar continuidade a trabalhos que não fomos nem eu nem o Vomir que começamos. Foram muitos outros líderes, valorosos líderes, saudosos líderes, e que nós consigamos passar o bastão também para futuros líderes que tenham, se Deus quiser, ainda mais competência e habilidade do que nós. Muito obrigado.
Passar a palavra para o Vomir para fazer as suas colocações finais.
Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, a mensagem é sempre essa. Eu acho que tudo que a gente consegue através da união. Então, não somos públicos separados. Nós precisamos que as organizações tenham novas lideranças trabalhando. Nós precisamos que as organizações sejam renovadas, tanto nos seus objetivos, quanto nas pessoas, quanto nos seus dirigentes. E, por outro lado, que você saiba que as entidades existem, porque em algum momento, sempre quando nós trabalhamos em reivindicação, em defesa de direitos, nós também temos que assinar coisas, carimbar coisas, numerar ofícios, utilizar de CNPJ para estarmos como responsáveis por aquela petição que eventualmente nós tenhamos que fazer. Então, não somos, não devemos estar, na minha opinião, separados nunca, né? Para que coisas como essa do DOSVOX cresçam, e assim como as entidades, para que nós tenhamos alguém que defenda os nossos direitos, nós precisamos de união e renovação constantes. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês, como um provocativo, a quem sabe, num próximo momento, eu poder, por exemplo, sair da União Latino-Americana e ter outro brasileiro que possa estar lá no mesmo posto, defendendo o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Ok? Obrigado, então.
Muito obrigado, Vomir. Muito obrigado, Vomir. Muito obrigado, Moisés. Obrigado a participação de vocês, a paciência E vou passar aqui para o Volmir, já me despedindo, para ele fazer uns avisos. Né? Muito obrigado.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.